Fez o teste. Deu certo. Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa do dia 15 de julho de 2026. Havendo coro de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para uma oração.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloco a ata da sessão ordinária do dia 30 de junho de 2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido de terceiros.
Não há expediente recebido de terceiros.
Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal o ofício número 124/2026 e ofício número 128/2026, enviando projetos para apreciação. E ofício número 126/2026 e ofício número 127/2026, comunicando o repasse.
Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício de repasse.
Ofício número 126/2026, Excelentíssima Senhora Laís de Oliveira Batiste, Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores Santa Teresa, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la de forma respeitosa, venho por meio deste comunicar a esta Casa que o município de Santa Teresa recebeu o repasse do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Turismo, no valor de R$ 250 mil, referente à primeira parcela no âmbito do convênio FPE número 2025/5046, objetivando a pavimentação asfáltica na linha Graciema Alta, nos termos do projeto apresentado e aprovado, conforme o processo número 25/2301-00014497. Ressalto ainda que o valor total do repasse será de R$ 1 milhão, com contrapartida municipal pactuada no valor de R$ 347.097,67, conforme plano de trabalho em anexo. Sendo que tinha para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Gisele Calmo, Prefeita Municipal de Santa Teresa. Ofício número 127/2026. Excelentíssima Senhora Laís de Oliveira Batiste, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santa Teresa, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la de forma respeitosa, venho por meio deste comunicar a esta Casa que o município de Santa Teresa recebeu o repasse do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, o valor de R$ 833.239,78, referente à primeira parcela no âmbito do convênio FPE número 2026/2109, objetivando a adequação da drenagem pluvial urbana nos termos do projeto apresentado e aprovado, conforme o processo número 25/2600-00005795. Ressalto ainda que o valor total do repasse será de R$ 2.499.719,36, conforme plano de trabalho em anexo. Sendo que tinha para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Gisele Calmo, Prefeita Municipal de Santa Teresa.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos para apreciação.
Projeto de Lei Municipal número 1855/2026, de 26 de junho de 2026, Estabelece o plano de cargos, salários e o plano de carreira dos servidores. Institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores. Projeto de lei número 1855/2026, de 26 de junho de 2026. Encaminha-se à apreciação desta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que estabelece o novo plano de cargos, salários e o plano de carreira dos servidores públicos municipais, instituindo o respectivo quadro de cargos efetivos, cargos em comissão e funções gratificadas da administração municipal. A proposta tem por finalidade promover a atualização da estrutura administrativa do município, adequando-a às necessidades atuais da administração pública e às transformações ocorridas ao longo dos últimos anos, especialmente em razão da ampliação dos serviços públicos prestados à população, da modernização dos procedimentos administrativos e das novas exigências legais impostas aos entes públicos. O plano atualmente vigente foi elaborado em contexto administrativo diverso do existente atualmente, circunstância que tornou necessária sua revisão para adequação das atribuições, nomenclaturas, requisitos de ingresso, padrões remuneratórios e organização funcional dos cargos públicos municipais. O projeto busca conferir maior racionalidade à estrutura administrativa, promovendo a compatibilização das atribuições dos cargos com as efetivas necessidades dos serviços públicos municipais, evitando sobreposições de funções e permitindo melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis. Nesse contexto, foram realizadas adequações pontuais em categorias funcionais existentes, com a atualização de atribuições e requisitos para investidura, bem como a reorganização de determinados cargos em comissão e funções gratificadas, observando-se critérios de eficiência administrativa e interesse público. A proposta também contempla a criação de cargos necessários ao adequado funcionamento da administração municipal, especialmente diante das novas demandas administrativas e operacionais surgidas nos últimos anos, bem como promove a extinção gradativa de cargos cujas atribuições foram absorvidas por categorias funcionais mais amplas e compatíveis com a realidade administrativa atual. Dentre as alterações promovidas, destaca-se a transformação da categoria funcional de atendente de creche em atendente de educação, adequando a nomenclatura e ampliando sua atuação para toda a rede municipal de ensino, sem alteração da essência das atividades desempenhadas pelos atuais servidores. Da mesma forma, prevê-se a criação do cargo de agente administrativo, destinado a concentrar as atribuições administrativas permanentes do município, permitindo a futura extinção gradual dos cargos de atendente telefonista, auxiliar administrativo e oficial administrativo, à medida que ocorrer a vacância dos respectivos cargos, preservando integralmente os direitos dos atuais ocupantes. Ainda, o projeto promove a racionalização das atividades de coordenação e acompanhamento dos serviços de limpeza dos prédios públicos municipais, mediante a criação do cargo de agente de limpeza, permitindo atuação mais ampla e eficiente em toda a estrutura administrativa, em substituição a cargos atualmente vinculados a setores específicos. Também merece destaque a adequação do cargo de médico veterinário, para contemplar expressamente as atribuições relacionadas ao serviço de inspeção municipal, SIM, medida que visa conferir maior segurança jurídica às atividades já desenvolvidas pelo município na fiscalização e inspeção de produtos de origem animal. O projeto preserva integralmente os direitos adquiridos dos atuais servidores públicos municipais, assegurando a manutenção dos vínculos jurídicos, do tempo de serviço, das vantagens já incorporadas e das regras de enquadramento previstas na própria lei. Importante destacar que as alterações propostas observam os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, economicidade, moralidade e interesse público, buscando proporcionar uma administração pública mais moderna, organizada e apta a atender às demandas da população. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria para a organização administrativa do município e para a melhoria dos serviços públicos prestados à comunidade, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1855/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1857/2026, de 9 de julho de 2026. Institui gratificação ao agente de contratação de que trata a Lei Federal número 14.133/2021. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1857/2026, de 8 de julho de 2026. Submetemos à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que visa instituir gratificação ao servidor designado para exercer as funções de agente de contratação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A nova legislação de licitações promoveu profundas alterações na gestão das contratações públicas, atribuindo aos agentes responsáveis competências de elevada complexidade técnica, maior autonomia decisória e significativa responsabilidade funcional. Esses servidores conduzem procedimentos licitatórios, praticam atos administrativos relevantes, analisam documentos, promovem o julgamento de propostas e recursos, conduzem sessões públicas e respondem diretamente pela regularidade dos procedimentos administrativos. As funções exercidas ultrapassam as atribuições ordinárias dos cargos efetivos, exigindo constante atualização técnica, conhecimento especializado da legislação, observância aos princípios da administração pública, planejamento das contratações, gestão de riscos e permanente interação com os órgãos de controle interno e externo. A gratificação proposta possui natureza de contraprestação pelo desempenho dessas atribuições extraordinárias, constituindo um mecanismo de valorização dos servidores que assumem responsabilidades adicionais em benefício da eficiência da administração pública. Trata-se de medida que contribui para a profissionalização das contratações públicas, fortalece a governança administrativa e incentiva a permanência de servidores qualificados nessas funções estratégicas. Ressalta-se que a vantagem será devida apenas enquanto perdurar a designação formal do servidor, não se incorporando a remuneração para quaisquer efeitos, preservando seu caráter transitório e vinculado ao efetivo exercício das funções. Neste sentido, encaminha-se o presente projeto de lei fora a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando sua apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 8 dias do mês de julho de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1857 de 2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1858/2026, de 13 de julho de 2026. Autoriza abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1858/2026, de 13 de julho de 2026. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao orçamento de 2026, o valor total de R$ 19.360,78, relativo ao superávit do exercício anterior de recursos federais e estadual, Assim, encaminha seu presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 13 dias do mês de julho de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1858 de 2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1859/2026, de 13 de julho de 2026. Autoriza abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1859/2026, de 13 de julho de 2026. Envie-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao orçamento de 2026 o valor de R$ 13.147.809,83, oriundos de recursos recebidos da esfera federal e estadual, para obras de contenções e drenagens, visando a reconstrução de estruturas danificadas nos eventos climáticos extremos e a execução de infraestruturas de prevenção. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 13 dias do mês de julho de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1859/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 1860/2026, de 13 de julho de 2026. Autoriza abertura de crédito especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. Projeto de Lei número 1860/2026, de 13 de julho de 2026. Envie-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima mencionado, objetivando abrir crédito especial no orçamento do município, com vistas a incorporar ao orçamento de 2026 o valor total de R$ 230.000, oriundos de recursos recebidos da esfera estadual, através de programas para defesa e proteção animal e estruturação da defesa civil municipal. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 13 dias do mês de julho de 2026.
Coloco o projeto de lei municipal número 1860/2026 em discussão. E em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Não há expediente recebido dos senhores vereadores.
Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia e vamos às explicações pessoais por ordem. Convido os nobres vereadores para a inscrição. Tchau. Buongiorno. Lando, Márcio, Aldo. Então eu vou convidar o meu colega Thiago para que faça uso da palavra.
Bom, primeiramente eu queria começar cumprimentando a presidenta desta casa, Laís, meus colegas vereadores, nossa jurídica, a prefeita, o vice aqui presente, os secretários do setor administrativo, todos aqui presentes e também as gurias que trabalham com nós aqui na Câmara. E também lembrar de cumprimentar o pessoal que nos assiste em casa também. E hoje eu só queria vir aqui parabenizar a escola estadual ali pela festa junina que ocorreu ali no dia 3 de julho, onde eu, o colega Marcelo aqui e o colega Ney também estivemos presentes ali prestigiando. Parabenizar, dizer que foi tudo muito bonito, as apresentações bem executadas ali, foi uma festa bem animada e que todos gostaram de participar. Além disso, eu queria aproveitar essa oportunidade e convidar para a festa do agricultor também, que vai ocorrer agora no dia 25 de julho. Às 5 horas daí vai ter a procissão, seguida pela celebração. Às 6 horas vai ter a recepção no ginásio de esportes. Às 19 horas, jantar de confraternização com bênção nos alimentos e entrega de brindes para as comunidades. E depois vai ter baile com a banda Destinos. As reservas são até dia 22 na prefeitura. Boa noite a todos, era isso.
Então, convido o meu colega Loiri para que possa se pronunciar.
Boa noite a todos. Primeiramente, vou cumprimentar a presidente dessa casa, Laís, assessora jurídica, Gabriela, meus colegas vereadores, vereadora, prefeita aqui presente, vice Diogo, Fátima, a Nuir aqui presente, a nossa secretária Fernanda, o pastor Fábio, e a Aline, depois tem a Daiane, o Giovanni, e os demais que é presente. Quero parabenizar a sociedade da linha Pederneira pela festa julina que foi realizada no dia 11 de julho. Uma festa bem organizada pela sociedade. E parabéns para todos que trabalharam para que essa festa fosse realizada. Eu tive presente nesta festa. E a prefeita também estava presente, o meu amigo William, parceiro dessa festa. Quem deixaram de participar dessa festa, perderam uma grande festa. A comunidade fez o melhor possível para atender bem as pessoas que estavam presentes. Com certeza que participou nessa festa não se arrependeu. Quero também agradecer ao posto de saúde na parte do médico, sempre atenderam muito bem. A parte da enfermagem também foi atendido muito bem. Secretária, funcionário, que nós precisamos, eu precisei muito do posto, e a minha família também precisou muito do posto de saúde. Sempre fomos bem atendidos. E a parte de fisioterapia também, nós temos só de agradecer o nosso posto de saúde aqui e rezar a Deus que continua sempre assim. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Quero então convidar o meu colega Sérgio para que possa se pronunciar.
Boa noite a todos. Senhora Presidente, vereadores, assessora jurídica, secretária da Casa, prefeita Gisele, vice Diogo, secretárias, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Gostaria primeiramente de começar de parabenizar a equipe da Secretaria de Saúde, estendendo a todos os profissionais que lá atendem. E cumprimentar. Tive uma situação de um familiar que precisou de atendimento no final de semana e a equipe do Sobreaviso prontamente atendeu, com muita atenção e cuidado, como qualquer um de nós munícipes merece. Tenho certeza que essa forma de atender é de toda a equipe, não apenas do Sobreaviso. Então, meus parabéns e meus sinceros agradecimentos pelo atendimento e pela forma de conduzir a situação. Também gostaria de falar a respeito de esclarecimento que fiz nessa tribuna na sessão passada, quando informei sobre o andamento das análises dos projetos das ampliações das casas do loteamento Stringini 2, em que a prefeita estava cobrando quase diariamente do IPHAN. A informação que cumpriu a todos os projetos que foram enviados para avaliação já estão aprovados e os moradores já receberam os retornos. Agradeço ao IPHAN pela colaboração e principalmente à prefeita pela insistência junto aos órgãos que resultam na agilidade da aprovação desse importante projeto. Também eu fiquei um pouco magoado esse final de ontem, quando alguém me cobrou por que, que eu não estive na reunião aqui na Câmara de Vereadores ontem à tarde. Fiquei até meio surpreso, porque não estava sabendo dessa reunião. Tá? Fico ainda à solicitação dos vereadores e aos demais colegas, porque à medida do possível, quando houver reunião entre os vereadores ou com a jurídica da casa, para discutir assuntos de interesse da Câmara, que estendam o convite a todos os vereadores. Eu soube que ocorreu uma reunião ontem e as discussões dos projetos. Acredito que a abertura dos demais tivesse disponibilidade de participar. Poderiam ter contribuído para a discussão. Tá? Então fica a minha indignação, né, por causa de todos os vereadores. Podiam ser convidados todos, né? Que a gente também, acho que é uma casa e a gente trabalha tudo unido. Né? Gostaria muito que a gente fosse comunicado também. Muito obrigado.
Convido então meu colega Ney para que possa se pronunciar.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, prefeita municipal, vice Diogo, demais autoridades aqui presentes e todo o pessoal que está nesta casa hoje, o meu boa noite. E quem nos acompanha também pelas redes sociais. Só fazer um comentário agora, pegar o gancho aí do Sérgio. A reunião foi feita ontem com a jurídica, até eu estava presente, vereador Pessetti e a presidente Laís, porque a gente tinha algumas dúvidas sobre o projeto 1855. Então, eu acho que as minhas dúvidas foram sanadas. Pessetti também pode... Se os outros vereadores não tiveram dúvidas, eu acho que... a gente procurou a jurídica para tirar algumas dúvidas. Então, as nossas dúvidas foram esclarecidas e o projeto foi aprovado. Eu quero voltar a falar sobre a indicação que a vereadora Laís fez sobre o Vale Refeição. Até ela buscou comparações com municípios vizinhos, e o nosso vale aqui em Santa Teresa está bem abaixo do valor comparado aos outros municípios. Mas o que me chamou a atenção, na última sessão que a gente teve, nem foi tanto esta indicação da vereadora, mas como falas de outros vereadores que usaram essa tribuna falando que o dinheiro aqui em Santa Teresa está limitado. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas como limitado? Limitado só para certas coisas ou limitado para outras coisas também? Tipo, falar sobre a terceirização. Mais uma vez, vou bater nessa tecla. Se o dinheiro é limitado, para que tanta terceirização? Máquinas trabalhando a não sei quanto por hora ou não sei quanto por mês, e as nossas máquinas, máquina nova ali na garagem parada, operadores ali parados também. Eu acho que o município deveria olhar para esse lado. Se é caso de dinheiro limitado, a gente devia poupar também por esse lado. Porque às vezes é mais barato fazer com a tua própria mão de obra que tu tem aí, ao invés de ficarem parados. No fim do mês, tu tem que pagar o operador ou o funcionário da mesma forma. Também temos um ônibus escolar parado, que veio em parceria do governo federal e o governo do estado. Também não seria viável usar esse ônibus que está dentro do pavilhão da Pabuvi, parado, pegando poeira? Algo de errado não está certo. Muito boa noite.
Passo a presidência para o meu colega Loiri para que eu possa me pronunciar.
Recebo a presidência, passo a palavra à vereadora Laís.
Boa noite a todos, cumprimentando caros colegas vereadores, jurídica desta casa, prefeita municipal, vice-prefeito Diogo, secretárias desta casa, a Fernanda e também a nossa assessora de imprensa, a Gabriela, secretária Virgínia, secretária Fátima, demais munícipes, o pessoal do controle interno, a Daiane, seu esposo e a Antonella, também o pastor Fábio e o munícipe Anoir, a nossa querida munícipe Betty também. Então, caros colegas, eu só quero fazer um breve esclarecimento ou questionamento também, porque eu fiquei meio confusa na última sessão. Eu só queria pedir, então, para os caros colegas, né, que eu gostaria de utilizar esse espaço, então, para tratar de um ponto que eu considero muito importante, a clareza das informações que levamos à nossa população. Na sessão de cerca de 15 dias atrás, a gente teve duas manifestações na tribuna a respeito de uma emenda destinada à restauração da torre do município. No entanto, as salas apresentaram informações diferentes. Enquanto um colega afirmou que a emenda já havia sido destinada, outro mencionou que o processo ainda estava em trâmite. Né? Eu não sei em que etapa do processo ele estava, né? Mas, enfim, diante disso, é o meu dever e o nosso dever como fiscalizadores do município e vereador ou vereadora deste município e representantes públicos, prezar pela transparência e pela responsabilidade, então, com aquilo que comunicamos à nossa comunidade. A população ela precisa saber informações corretas do que sai daqui, objetivas e alinhadas com a realidade dos fatos. Por isso, é fundamental, então, esclarecer em que fase realmente se encontra essa emenda. Já há recurso garantido? Ou ainda estamos na etapa de elaboração do projeto? Quais trâmites burocráticos? Faço essa pergunta. Não se trata aqui de apontar erros ou criar qualquer tipo de confronto. Isso está na ata, tá? Eu não estou aqui inventando da minha cabeça. Mas sim de buscar a verdade e garantir que todos nós estejamos falando a mesma linguagem, com responsabilidade e compromisso com a nossa comunidade. Reforço, então, que a restauração da torre é de grande importância, sim, para o município. E desde já parabenizo a prefeita por buscar essa restauração, tá? Seja pelo valor histórico, cultural ou turístico. E justamente por isso esse assunto precisa ser tratado com seriedade, transparência e informação correta a esta casa e aos munícipes que nos assistem. Portanto, deixo aqui então um pedido para que possamos alinhar essa informação e, se possível, então trazer, caros colegas, um posicionamento oficial claro e atualizado, né, para que possamos então dar à nossa população a segurança e a confiança que elas merecem. Também, então, quero falar aqui que eu, sobre o Vale Alimentação, que o meu colega falou ali. Eu recebi hoje às 5h30 da tarde, a Fernanda recebeu, 5h30 da tarde, então, ofício resposta. Porém, eu não vou ler ele hoje, porque eu ainda não sei nem do que se trata aqui a resposta, porque eu não tive tempo de ler. Mas na próxima sessão, com certeza, ele vai ser lido. Então, só para deixar para vocês que eu recebi o ofício resposta da prefeitura, tá? Sobre a reunião dos projetos, em uma fala que o meu colega colocou, que ele ficou chateado, eu quero aqui falar que quando a gente tem dúvida de algum projeto, a gente tem que buscar a resposta. Então, o senhor Ivaldo tinha um questionamento, o Bongiorno tinha outro e eu também. Então, eu busquei a jurídica para a gente poder se reunir. No dia que foi questionado, na semana passada, sobre as dúvidas dos projetos, quando eu questionei, ninguém tinha dúvidas. Então, a reunião foi para sanar dúvidas. Então, como eu, meu colega Ivaldo e o meu colega Ney tivemos as dúvidas, fomos à fonte. Já tivemos as respostas, então está aí o projeto aprovado. Não vejo por que não aprovar se o projeto está correto. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, vocês ficam chateados comigo pela questão de às vezes eu ser cri-cri, mas é o meu dever como fiscalizadora do município e vereadora enquanto estou no mandato, né, fazer esses questionamentos. Porque como que eu vou aprovar um projeto se eu tenho dúvidas? Aí poderá dar problema lá na frente e daí eu responderei por isso? Eu acho que a gente tem que ser coerente. Sobre o ônibus parado também, que o meu colega colocou, eu não sei como se encontra essa situação, mas vou buscar junto ao Poder Executivo para poder explicar na próxima sessão para o pessoal, mas uma questão bem colocada, até para depois todo mundo ficar a par. Então, era isso que eu queria deixar hoje para vocês, e agradeço a oportunidade, e boa noite a todos.
Passo a presidência à vereadora Laís.
Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 28 de julho, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.